Está no ar a primeira edição de hoje do Homem que Mordeu o Cão com o Nuno Marco.
O Homem que Mordeu o Cão.
Título deste episódio: espetacularidade no ar, espetacularidade em terra. Bom, isto é formidável, senhoras e senhores. Um sujeito americano chamado Chris Walker resolveu o cubo mágico, o lendário cubo mágico de Rubik, em 60 segundos, o que para muita gente não tem nada de espetacular em 2015. A questão é que ele resolveu de facto o bom velho cubo num minuto, antes de abrir o paraquedas, depois de se atirar de um avião a uma altura considerável.
Espera aí. Isso é espetacularidade no ar.
É que recordes espetaculares envolvendo o cubo mágico em 2015, só mesmo se for assim.
Claro.
Porque de resto já não impressiona ninguém. O tipo atirou-se do avião, o objetivo dele era só abrir o paraquedas quando as cores do cubo estivessem todas, cada face com a sua cor.
Ah, mas fez o... descodificou a coisa, não é?
Em queda livre,
sim. E só quando tudo ficou da mesma cor em cada face
é que ele puxou o paraquedas. Exatamente. E foi assim, e há vídeo na net desta proeza que eu aconselho-vos a ver. Já podemos pôr no nosso Facebook daqui a pouco. Isto para mim deprime-me, porque antes da espetacularidade de cair de um avião a fazer o cubo mágico, eu sonho com a mera resolução do cubo mágico sem ser em queda livre. Antes destas variantes extraordinárias, eu adorava saber fazer o cubo mágico tipo sentado numa cadeira, firmemente agarrado ao chão, a cadeira. E a verdade é que por esta altura eu devo ser o único indivíduo à face da Terra que não sabe resolver o cubo de Rubik.
Eu também não sei.
Pá, nunca soube. Soube retirando os autocolantes um, claro, com grande cuidado.
Claro. Ou colando autocolantes novos nem em todas as faces.
Claro.
Nem,
mas também tem o seu mérito fazer isso rapidamente.
Atenção. Pois tem, claro. Pois tem. Se calhar em 30 segundos, claro.
Ah, bom.
É para fazer em queda livre.
Retira-se mérito às pessoas, mas muitas vezes sem pensar
livre.
Bem no trabalho.
Pois, já. Mas em queda livre é muito bom.
Incrível. É incrível.
Olha, se fosse eu fazer isso em queda livre,
sim.
Sabes quais seriam as minhas últimas palavras?
Isto foi um erro!
Não.
Explove.
Eu acho que a da altura as tuas palavras seriam: vou largar esta porcaria e puxar o paraquedas. Penso que sim. Bom, este caso é sem dúvida repleto de espetacularidade. O próximo também, noutro registro completamente diferente. Esta próxima história real aconteceu na América, num sítio chamado Taylorsville, no estado de Utah. E é daquelas histórias que prova que a realidade supera a ficção. Se alguém se lembrasse de cozinhar uma história destas para um filme ou para um livro, o mais certo era dizerem muito forçado, mau. Mas isto aconteceu mesmo. A notícia está a correr mundo nas últimas horas. Um detetive privado na América foi contratado por um homem que achava que a mulher estava a ser-lhe infiel. O homem estava torturado com a dúvida, chamou o detetive, disse-lhe: siga para todos do lado, investigue, traga-me provas de que ela anda com alguém ou de que isto é só paranoia minha, eu preciso é de saber. O detetive privado pôs-se em campo.
Pacatamente.
Okay. Pôs-se em campo pacatamente. Observou de longe, encontrou a mulher do homem que o contratou no carro dela com outro homem e sim, muito amor faziam aqueles dois. De acordo com o detetive, muitas vezes em regime para arranca, ou seja, andavam com o carro uns quilómetros, paravam, faziam. Seguiam caminho por mais um troço de estrada, paravam, faziam. E por aí fora. A coisa era intensa, mas...
O que eu espero é que sempre que parassem, pusessem o triângulo.
Claro,
para mim, muito segurança, importante.
Segurança acima de tudo.
Muito, não, acho que sim.
E com o colete refletor.
Colete refletor. Claro. Amor só com colete refletor. Bom, mas nada prepararia, no entanto, o pobre detetive privado para a surpresa que teve quando finalmente viu quem era o amante da traidora mulher do homem que o contratara. O amante era o filho dele, o filho do detetive privado.
Ah, que grande bronca.
Fã-fã.
É claramente um caso de fã-fã. Caiu-lhe tudo. O rapaz, ainda por cima, tem 17 anos. Ainda está a um ano de ser maior de idade.
É menor?
A senhora tem 33. E ali estava ele, enrolado com a mulher do tipo que encarregou o detetive de saber se ela tinha um amante. E o amante era o filho do detetive. Caramba, eu já vi muito filme de crime, eu já vi muito filme noir, mas o detetive descobrir o filho dele envolvido num triângulo amoroso que ele, o detetive, estava encarregado de expor, isso é a primeira vez. E é a primeira vez, porque se isto acontecesse num livro, era má literatura. Mas mais giro ainda, o detetive veio a descobrir que a mulher traidora ia buscar o filho dele à própria casa dele, detetive, tarde e más horas. Já há muito tempo que isso acontecia. E ele nunca deu por isso. não era grande coisa como detetive.
Não era, de facto, não era.
Não era um homem muito atento.
Não era grande coisa. Meu amigo, eu sou fortíssimo nesta arte na arte do detetivismo.
Do detetivismo,
sou fortíssimo. Pode confiar em mim.
Sim.
Porque eu, por exemplo, o meu filho, eu sei sempre onde é que o meu filho está.
É isso. A notícia que eu aqui tenho só não esclarece como é que o detetive deu a notícia ao homem que o contratou. Mas suponho que tenha sido uma coisa do género: olha, meu caro senhor, o amante de sua esposa é, na verdade, o meu mais novo. Por isso, fique lá com o dinheiro para si. E eu asseguro-lhe que esta noite, aquele biltre vai para a cama sem comer sobremesa e vai estar um mês sem jogar PlayStation.
Gosto que o trato por biltre, que é uma palavra que infelizmente não é muito usada.
Não é, com muita pena minha.
O homem que mordeu o cão.